Na psicanálise, nós utilizamos com muita frequência o termo mecanismo de defesa, ou simplesmente defesa. Mas se alguém chegasse para você no ponto de ônibus e perguntasse assim, contra que nós nos defendemos? Em relação a que nós utilizamos mecanismos de defesa? Se alguém chegasse perguntando para você isso no ponto de ônibus, você saberia responder? Caso você não saiba, este vídeo é para você. Neste vídeo, eu vou explicar contra que nós nos defendemos, contra que nós utilizamos mecanismos de defesa. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Vamos lá, pessoal, didaticamente, defesa é sinônimo de proteção, certo? E proteção só faz sentido em face de um perigo, concorda comigo? Eu só preciso me proteger se eu estiver diante de alguma coisa perigosa, de alguma coisa que me ameace de alguma forma. Nesse sentido, nós podemos dizer que nós utilizamos os mecanismos de defesa para nos protegermos de determinados perigos. Mas a pergunta ainda persiste. Beleza, você usa mecanismos de defesa para se proteger de perigos, mas de quais perigos? Esses perigos não estão na realidade externa. Eu não vou precisar utilizar um mecanismo de defesa, como a repressão, a projeção, a formação reativa, para lidar, por exemplo, sei lá, com um assaltante, ou seja, com um perigo que está localizado na realidade externa. Não. Nós utilizamos mecanismos de defesa para nos protegermos de perigos que estão no nosso mundo interno, ou seja, perigos que estão dentro de nós. E aí você pode me perguntar, Lucas, mas isso não faz muito sentido? Se algo está dentro de mim, se eu permito que algo esteja dentro de mim, por que que eu vou me defender dessa coisa? Por que que eu vou considerar que alguma coisa que está dentro de mim é perigosa, é ameaçadora para mim mesmo? Você já ouviu falar em doenças autoimunes? Por exemplo, artrite, lúpus, psoríase. Já ouviu falar nessas doenças? Como é que funcionam as doenças autoimunes? Basicamente, elas são resultantes de um processo fisiológico atípico em que o corpo passa a considerar determinados elementos como se fossem ameaçadores, como se fossem perigosos. E aí o corpo, então, passa a dirigir o seu ataque imunológico, por assim dizer, ele passa a se proteger de determinados elementos que fazem parte dele mesmo. Você pega no caso do lúpus, por exemplo, o corpo ele passa a atacar os seus próprios tecidos. Ele considera, equivocadamente, que determinados tecidos são ameaçadores, são perigosos. Ele trata os tecidos como se fossem bactérias, vírus, contra os quais ele precisa se proteger. Da mesma forma que o corpo pode, equivocadamente, considerar determinados elementos que fazem parte dele como perigosos e passar a se defender, criando uma doença por conta disso, assim também o nosso eu, o nosso ego, pode passar a considerar determinados elementos do nosso mundo psíquico como perigosos. Lucas, mas que doideira! Por que que o eu passaria a considerar certos elementos do mundo psíquico como perigosos? Em geral, gente, em geral, esses elementos são desejos. Sim, desejos. Desejo erótico, desejo sexual, desejo agressivo, desejo de depender de uma pessoa, desejo de se exibir, desejo de conquistar, desejo de competir. Desejos. Em geral, o eu vai considerar certos desejos como perigosos. E ele tem boas razões para fazer isso, sabia? O eu não considera determinados desejos como perigosos à toa, de maneira aleatória. Não. Ele tem boas razões para fazer isso. O eu pode considerar um determinado desejo como perigoso e passar a se defender dele? Ou seja, passar a utilizar mecanismos de defesa contra esse desejo? Por quê? Porque esse desejo, na história de vida do sujeito, ele ficou muito associado a determinadas experiências afetivas extremamente dolorosas. Experiências afetivas que têm a ver com culpa, vergonha, desamparo, que são afetos, são sentimentos extremamente desagradáveis para nós. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa, quando criança, ela estava ali começando a conhecer o funcionamento do seu corpo, começando a perceber que o seu corpo proporciona prazer, um prazer de natureza sexual. E como acontece com todas as crianças, se você ainda não sabe disso, é porque você está chegando agora no universo psicanalítico e tem vídeo aqui no canal que fala sobre esse assunto, que é a sexualidade infantil. Como todas as crianças, essa pessoa, lá na infância, ela foi desenvolvendo certas fantasias com os seus cuidadores primários, que em geral são papai e mamãe. Só que diferente do que acontece com a maioria das pessoas, essa pessoa, por razões específicas da sua história de vida, por exemplo, em função de um abuso sexual que ela possa ter sofrido, em função de certas experiências de sedução que ela possa ter sofrido, essa pessoa acabou não conseguindo abandonar essas fantasias sexuais infantis. A sua sexualidade, o seu desejo sexual na adolescência e na vida adulta ainda permaneceu muito vinculado a esse contexto familiar. Portanto, o desejo sexual nessa pessoa ficou muito carregado de um caráter incestuoso. E o incesto na nossa cultura é considerado uma coisa abominável, uma coisa moralmente incorreta. Então você concorda comigo que nesse processo associativo que se estabeleceu na mente dessa pessoa, a sexualidade dela ficou muito associada à culpa? Afinal de contas, desejo incestuoso, coisa proibida, coisa errada, gera culpa. Então, nessa pessoa, a sexualidade dela ficou muito associada à culpa. Logo, para não sentir culpa, essa pessoa evita expressar o seu desejo sexual. Ela usa mecanismos de defesa contra o seu desejo sexual a fim de evitar a experiência da culpa, que é uma experiência muito dolorosa. Outro exemplo, uma pessoa, quando criança, passou pela experiência do abandono. Essa pessoa era muito ligada à mãe e aí, de repente, essa mãe sai de casa abruptamente, sem avisar. E essa pessoa, do dia para a noite, ela não tem mais o colo da mãe, ela não tem mais o vínculo com a mãe. Portanto, ela passou por uma experiência extremamente dolorosa de abandono e vivenciou um afeto que é extremamente desagradável, extremamente doloroso, que é o desamparo. Você concorda comigo que no mundo psíquico dessa pessoa, na sua realidade interna, dependência, vínculo de dependência, ficou muito ligado à experiência do desamparo? Portanto, o que pode acontecer com essa pessoa? O desejo dela de depender de alguém, e numa relação amorosa, por exemplo, você necessariamente depende do outro, você se entrega para o outro, o desejo de depender de alguém numa relação amorosa pode ser visto pelo eu dessa pessoa como perigoso, como ameaçador. Porque desejo de depender está muito ligado a desamparo, a abandono. Então essa pessoa pode se tornar aquelas pessoas que são extremamente independentes, que não conseguem se vincular com ninguém, porque no final das contas, elas têm medo de serem abandonadas novamente, assim como foram quando crianças. E aí o eu dessa pessoa vai utilizar mecanismos de defesa para se defender do desejo de dependência, que continua existindo nessa pessoa, só que ele está muito ligado à experiência do abandono, ao sentimento doloroso, extremamente desagradável do desamparo. E um terceiro exemplo para você entender definitivamente. Um sujeito, quando criança, ele estava ali expressando os seus impulsos naturalmente, como toda criança faz, e quando ele expressava desejos agressivos, impulsos agressivos, quando esse sujeito expressava a sua agressividade, ele era severamente punido pelo seu pai. O seu pai não permitia que esse sujeito expressasse a sua agressividade. Resultado, a agressividade, desejo de agredir, ficou muito associado à punição que esse sujeito recebia por parte do seu pai. Você concorda comigo que agora faz muito sentido que o eu dessa pessoa considere a agressividade, o desejo agressivo como perigoso? Afinal de contas, lá atrás, a expressão da agressividade levou à punição. Então agora, esse sujeito não se permite ser agressivo porque ele tem medo de ser punido novamente. O seu eu passa a considerar a sua agressividade, que é natural, todo mundo tem impulsos agressivos, todo mundo tem agressividade naturalmente, o eu desse sujeito passa a considerar os seus desejos agressivos como perigosos, porque lá atrás eles levaram a uma punição severa. Então eu acho que você entendeu. Nós nos defendemos de determinados desejos, porque o eu considera esses desejos perigosos e ameaçadores, e o eu considera esses desejos perigosos e ameaçadores, porque na nossa história de vida, determinados desejos ficaram muito vinculados a certos afetos, a certas experiências extremamente dolorosas e desagradáveis. Nesse sentido, ao utilizar mecanismos de defesa, o eu está buscando se proteger. O problema é que para se proteger dessas coisas que estão em nós e que continuarão estando em nós para sempre, o eu vai precisar necessariamente se enrijecer. Ele vai precisar criar patologias como forma de evitar que esses desejos que ele considera perigosos venham à luz da consciência. É por isso que a gente pode dizer que, em certo sentido, a neurose, entendendo neurose aqui como uma categoria ampla para englobar os transtornos emocionais de maneira geral, a gente pode dizer que a neurose é uma doença autoimune, porque ela só é desenvolvida porque o nosso eu olha para certos desejos como ameaçadores, como perigosos, quer se proteger e, para se proteger, acaba criando sintomas e inibições. E aí, gostou dessa pequena aula? Se você quiser saber mais, tem muito mais lá na Confraria Analítica. Nós temos uma aula especial, uma masterclass só sobre mecanismos de defesa, em que eu falo sobre as defesas mais maduras, defesas mais primitivas, estabeleço essa classificação dos mecanismos de defesa e falo muito mais sobre esse assunto. Caso você não saiba, a Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você tem acesso a um acervo de quase 400 horas de aulas já disponíveis sobre teoria psicanalítica e duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece segunda-feira às 8 horas da noite e fica gravada, e uma aula mais curta gravada, que é publicada toda sexta-feira. Para participar da Confraria Analítica é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer te receber para que você se junte aos mais de 2.500 alunos que estão comigo toda semana lá na Confraria. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus três e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book mais recente se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Os links para você adquirir esses três livros digitais estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp, não deixe também de curtir o vídeo, fazer um comentário, sugira temas para os próximos vídeos e, claro, não deixe de se inscrever para você não perder os próximos. Eu te encontro no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.